Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
O Espírito Santo vai tocar nesse lugar aqui mais e mais, já fez bastante. Vocês vão entender pela ministração que foi aqui, não foi nada combinado, mas vocês vão entender. Isaías 55, 11 diz: e assim será que toda palavra que sair da minha boca, assim será que a palavra que sair da minha boca, não, ela não voltará vazia. Antes, o Carlinhos falou aqui, não foi, Carlinhos? Antes, ela faz o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Amém? A palavra do Senhor prospera sempre e ela apraz ao Senhor. Então, vamos começar. Abra sua Bíblia aí. Já foi bem orado. Você vai por os versículos, Brenner? Ok. Colossenses 1. Estou no escuro, não olhe para mim, olhe para lá. Se eu estou na sua frente, eu venho mais para cá. Colossenses 1, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém? Bom, Paulo, essa é Paulo, escrevendo para Colossenses, galerinha de Colossos, ele está falando de algum lugar que ele não conhece, ele bem provável não esteve em Colossos, ele está recebendo notícias. E como que essa igreja foi aberta lá? Se não foi Paulo, foi alguém que a gente já vai ver já já. Mas Paulo é mais ou menos um coparticipante. Ou melhor, é através dele. Não tem as viagens missionárias de Paulo? Paulo faz as suas viagens e na terceira viagem ele vai para Éfeso. Nessa época que ele está em Éfeso, acontecem várias coisas. Vamos ver onde que é? Mais ou menos? Eu vou pegar um... Como é muito alto aqui, eu vou pegar um... meu pointer. Esse vai ser meu pointer. Põe, Brenner, por favor. Dá para enxergar? Povo? Beleza. O que nós estamos vendo aqui? Europa, norte da África, Oriente Médio e Ásia, certo? Esta região aqui é a região de onde era o todo mundo daquela época lá. Principalmente esse paizinho aqui, Turquia. Passa um, Brenner. Passa um. Um para baixo. Não vai? Travou? E agora? Uau, uma boa ginástica para pregar. Vamos lá, Brenner, tenta de novo. Quando você conseguir, você me avisa. Lá nas viagens missionárias, eu queria mostrar para vocês. É o segundo, Brenner. É o segundo. Não deu? Travou? Não tem problema. Vai dar tudo certo. Vocês viram lá? Vocês viram a Turquia? Aquele paizinho pequeno? Bom, Paulo faz três viagens missionárias. A primeira, Espírito Santo guia ele. Na segunda, ele fala, não, nós temos que ir lá, vamos fazer, e vamos visitar todo mundo, e dá um monte de coisa errada, porque ele não foi guiado pelo Espírito Santo. Ele foi meio na força dele. E na terceira, ele vai de novo, e aí ele vai, lembra que tinha um mapinha aqui da Turquia? Bem no cantinho já, chegando perto ali de onde é a Grécia e tudo mais, ele vai em Éfeso. Essa é na terceira viagem missionária dele. Quem é Éfeso? Que cidade que é essa, Éfeso, no período de Paulo? Éfeso era a segunda cidade em importância no Império Romano. Boa. Vamos voltar lá. Com o meu super bastão. Lembra aqui? A Turquia é aquele pedaço da Europa, o norte da África, Oriente Médio aqui, Israel está bem aqui, assim, ó. Esse amarelinho. Vamos lá. Vem passando, ó. Aqui está mostrando um mapa, ó, para vocês verem aqui, ó. Turquia e as viagens missionárias de Paulo. Vai. Mais um, mais um, mais um. Olha Éfeso aparecendo aqui na Turquia. E olha Colossos aqui. Essas cidades não existem mais no sentido de nome de Éfeso e Colossos. Mas ok, olha aqui Éfeso, olha Colossos. Israel, Paulo está aqui, Jerusalém está aqui embaixo. Paulo vem até Éfeso na terceira viagem missionária. Cansei para segurar isso aqui só. Meu Deus. Éfeso é a segunda cidade de importância do Império Romano. Grande cidade. Primeiro Roma, e depois, naquela época, já era Éfeso. Já vinha um bom tempo. Era uma cidade idólatra. Vinha gente do mundo inteiro adorar a deusa Diana, ou Diana, Diana dos Efésios, chamada também de Artemis, que tinha um templo gigante. Essa deusa era uma deusa da fertilidade. Passa para mim. Por favor. Tudo bem. Depois. Vai aparecer. Em alguns minutos, mais um. Vai aparecer. Também não é para aparecer muito tempo. Ela é feia. Vai. Consegue mais um? O templo, que é uma miniatura, essa é a deusa de vários seios, de várias formas, porque era a deusa da fertilidade. E ali era o templo, que tem uma maquete, é uma miniatura, aquilo. Mas era considerado, da época, é considerado a sétima maravilha do mundo antigo. Uma das sete maravilhas do mundo. Era um templo gigantesco. Vinha gente do mundo inteiro lá para adorar a Diana. A Diana dos Efésios. Pode tirar. Some com ela. Você, puf, morreu. Bom, Éfeso era importante. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele vai para Éfeso. Olha o contexto que é posto Paulo. Quem guiou ele? O Espírito Santo. Todo mundo ia para lá, para Éfeso. E ele chegando. Em Atos 19, de 1 a 6, ele está indo para Éfeso e no caminho ele encontra uns que estavam batizados, uns discípulos. E ele fala: ei, vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês já foram batizados no Espírito Santo quando creram? Como assim, Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E vocês são batizados em quê, então? Nas águas. Aquelas águas de João Batista. Batismo de água, que é batismo de arrependimento. Ah, vocês são batizados no batismo de João? Eu vim naquele que João falava. Eu vim para falar daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aquele, e ele bota a mão sobre os caras, batiza e eles são cheios do Espírito Santo. É uma bênção tremendo. Paulo já chegando, ele já vem honrando o Espírito Santo. Ele fala assim: vocês não conhecem? Vem cá, vamos experimentar um pouquinho do poder de Deus. E já batiza os caras com o Espírito Santo na chegada em Éfeso. Olha o ministério de Paulo. Olha como ele vai se apresentando em Éfeso. E aí, igreja fria, vocês não acham que vale a pena receber Espírito Santo e fogo? Então você vira e fala: glória a Deus! Porque Jesus, usando o Espírito Santo, usando Paulo, chega lá: você não conhece o Espírito Santo? Vem cá, põe a mão e o cara recebe o Espírito Santo. Eu quero receber Jesus mais e mais. Eu quero que os meus irmãos recebam Jesus mais e mais. Estou falando muito alto? Beleza. Eu posso berrar mais. Bom, Paulo chega lá, primeira coisa que ele faz, ele honra o Espírito Santo. Segunda coisa que Paulo faz, Atos 19, vamos ler lá? Atos 19, 8. Vamos ler lá? Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino. Onde Paulo foi? Já foi no canto, já foi no lugar certo. Ele já foi falando e foi persuadindo e foi ministrando. Paulo honra o Espírito Santo, ele ministra a palavra de Deus e fala que ele disputava com eles ensinando a verdade. Paulo já chegou, ele não estava perdendo tempo. Ele já foi fazendo para aquilo que ele foi chamado. Honrando o Espírito Santo. E o Espírito Santo já tinha feito uma estratégia. Ele falou, a primeira viagem eu fiz, a segunda você forçou a barra, na terceira eu estou te pondo aqui. Aonde o Espírito Santo estava pondo ele? Num lugar idólatra. Só que vê lá no Atos 19, 10. Vamos ler lá. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos, não foram alguns, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Tanto judeus como gregos ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Olha que tremendo. Paulo chegou, ficou 2 anos no lugar e lá honrando o Espírito Santo, ministrando a palavra, disputando com eles acerca da verdade. Ele não tinha, ele tinha TV por assinatura para falar do canal dele sobre a palavra de Deus? Ele tinha megafone? Ele tinha carro alegórico? Ele tinha internet? Paulo não tinha nada. E todos naquele mundo que a gente viu ali, naquela época, ouviram a palavra da verdade. Posso ouvir um glória a Deus, talvez? Ô, povo, eu falo bravo, eu falo alto assim, mas eu não estou bravo. Vocês se soltem, fiquem à vontade. Ei, olha que absurdo. Por que isso? Porque o Espírito Santo já tinha feito a obra. Olha que legal. Vou pegar Paulo, vou botar ele 2 anos em Éfeso. Ele vai ficar ministrando a palavra da verdade de poder simples, consistente com a minha ação, e muitos vão vir adorar Diana e vão voltar para suas cidades. E quando eles voltavam para as cidades, com a verdade que Paulo falava, começou-se a expandir o quê? O reino de Deus, a verdade, a palavra de Jesus Cristo foi espalhada, sem Paulo ter que ir em todos os lugares. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já tinha bolado. O Espírito Santo já estava pronto, fazendo tudo, só precisava pôr Paulo em Éfeso 2 anos para fazer isso. E aí, esses caras que vinham adorar Diana falavam assim, bom, ei, voltava para a cidade, oh, deixa eu contar um negócio. Eu fui lá para Éfeso, fui adorar Diana, mas tinha um cara, um certo Paulo, ele era estrangeiro, era um homem de fora de lá, que ele falava de coisas que eu nunca ouvi falar. Coisas tremendas, de um Deus invisível, que é adorado não através de nem de imagens e nem de ídolos, que é um Salvador que morreu na cruz pelos pecados de todos, sendo inocente, sem ter culpa nenhuma, e morto, no terceiro dia ele ressuscitou. Uau, esse Deus, eu tive uma experiência com ele, é um Deus vivo. E ele chegava na cidade, pau na cidade, começava a ministrar a palavra. Foi o Espírito Santo, genial, criou uma estratégia, botou Paulo lá, ele simplesmente pregava a palavra sem medo e com ousadia. Paulo era um cara que não tinha medo, ele tinha autoridade. E as pessoas ouvindo aquilo falavam, não, eu quero saber mais desse cara. Quem é esse Deus invisível? Quem, eu quero aprender a adorar ele, que é cheio do poder, que morreu por mim, pelos meus pecados, para me salvar, e ressuscitou no terceiro dia. Eu quero ele. E quando ele recebia, tinha uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus, o que ele fazia? Ele voltava para a cidade, chegando na cidade, começava a falar para todo mundo, sem Paulo ter que ter ido para todas as cidades. Amém? Não é tremendo isso? Hein, povo? Osira, o Espírito Santo está trabalhando já. Paulo foi colocado e fez um reboliço em toda a Ásia, porque ele pregava a verdade. O Espírito Santo está trabalhando. Ele te põe em algum lugar. Algum lugar para você fazer um reboliço. Está fazendo reboliço? Tem que fazer um reboliço. Tem que fazer um reboliço. Marcel, o Espírito Santo te deu uma... Já está fazendo a estratégia dele. Estou suando aqui, né? Eu me mexo um pouco. Ele te botou em algum lugar. Ele já está fazendo a parte dele. Quem? Qual é o reboliço que você deve estar fazendo? Alguma coisa você deve estar fazendo. Ele está pondo lá. Hein, Paulo? algum lugar ele te pôs. Não sei que obra que foi, mas em algum lugar ele te pôs para você fazer um rebuliço. Tá fazendo? Qual será a estratégia? Cadê o Fabiano Manhas? Que vem gente de vários lugares para ter aula com ele. Tá fazendo algum rebuliço. Deus está preparando algo. O Espírito Santo já está preparando algo para ele ser usado fortemente. Eu e você. Eu tenho uma empresa junto com a minha esposa de treinamento e vem gente de vários lugares. O que é que o Espírito Santo está fazendo? Qual é e onde que eu vou entrar com o rebuliço ali? Vou mexer com tudo. Ninguém vai voltar sem ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Nem que seja um Deus poderoso. Ele tem que ouvir. Esse Deus, esses caras ouviam sobre um Deus poderoso. Você está falando desse Deus poderoso? Eu estou falando desse Deus poderoso? Esse é o nosso chamado. Hein, Nazário? Aonde o Espírito Santo está preparando? Você falou de velho, não entendi bem aquela parte do velho. Não tem essa, não. Deus está preparando algum lugar. Vai lá, põe lá no Atos 19, 20. Deus está preparando para cada um de nós, hein? O Espírito Santo está querendo alguma estratégia doida para mexer nas estruturas, fazer um rebuliço, ele só está esperando a gente ali. Qual será a minha e a sua? E assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor crescia poderosamente. A palavra do Senhor sempre cresce. Por quê? Porque ela sai e não volta vazia. Ela foi feita para prosperar naquilo para que Deus enviou. A palavra de Deus não volta vazia. Você fala a palavra de Deus. E aqueles que vão ouvir uma palavra, que existe um Deus poderoso, tremendo, que tem uma palavra de poder para a vida deles. Fale a palavra de Deus. Ministre a palavra de Deus. Seja livre, igreja, em todo tempo. Hein, pastor Fabiano, na onda dá para falar da palavra de Deus? No meio do mar? Já fizemos isso. No meio do mar. E para o rapaz do cachorro quente lá, sei lá o que era aquilo, eu já nem lembro mais. No meio do mar. Não, saindo do mar com chuva. Chovendo, 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 a gente foi se esconder no barraquinho, na barraquinha do cara lá que estava fazendo comida numa praia vazia. Olhei para o Fabiano, olhei para o pastor Fabiano. Amigo, você sabe o que a gente está chovendo agora e a gente está aqui, a praia está vazia e que você não precisa trabalhar? Lembra disso? Hein, Felipe? No banheiro do Habib's? Lembra disso? Onde Deus pôr? Pastor Fabiano tem várias, né? Tem de madrugada em parque, tem várias. Aí a gente pode falar várias. Mas com várias, a gente já aprontou. Tem que falar. Deus pôs, fala. Não perde tempo, não espera nada. Ai, mas eu vou passar vergonha. Passa vergonha. Passa vergonha, é bom demais. Vale a pena. Vamos voltar. Crescia poderosamente e prevalecia. Por que prevalece? Porque Deus quer. E Deus é todo poderoso. E Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E a palavra vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Não tenha medo. Fale. Abra sua boca. Fale com liberdade sobre o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Pergunte para Deus os mistérios que Ele tem para sua vida. Tenha a liberdade de orar com ousadia e autoridade do nome de Jesus Cristo. Igreja, se solta. Fale com vontade, os lugares estão precisando ouvir, as pessoas precisam voltar para os seus lugares e ouvir uma palavra de verdade. Eles vão saber, Jesus morreu por mim, por vocês, e no terceiro dia ele ressuscitou, para quê? Para preparar um lugar celestial e vir nos buscar. Alguém falou aqui hoje já também. Ah, gostei, está melhorando? Solta aí. Estou indo muito rápido? Paulo teve muito êxito para falar. Não tem. Se alguém puder trazer um copo d'água. Ainda bem que não tem cadeira aqui, né? Porque o que eu tô cuspindo. Jesus! Ah, vocês beberam toda água, não tem problema. Paulo teve muito êxito quando ele falou de Jesus, a ponto que a igreja toda, que a região toda da Ásia Menor, que era aquela região, ouvia falar no nome de Jesus. Tremendo. Não ouviram falar no nome de Paulo, porque ele não conseguia estar em todo lugar. Ouviram falar no nome de Jesus, a quem Paulo pregava. A quem foi lá em Colossenses. Quem foi para Colossenses? Quem foi para Colossenses? Colossenses 1:7, um versículo depois. Epáfras. Boa, Zira. Obrigado, viu, Zé? Ô, gente, o Zé orou comigo. Lá. Valeu. Muito é homem, viu? Não vai achando, não. Epáfras, lê lá. Paulo escrevendo para Colossenses. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo. O que Paulo fez? Esse Epáfras, na época que Paulo estava em Éfeso, devia estar ouvindo de Paulo ali. E ouviu sobre a verdade. Eu quero isso para a minha cidade. Epáfras volta para Colossos, que a gente viu lá, uma distância de 160 quilômetros, mais ou menos. E começa a ministrar a palavra da verdade. Servo, fiel, amado. Amado conservo. Epáfras, ele monta Colossos, começa a pregar na cidade de Colossos, na cidade dele, ele volta. E não só Colossos. A palavra de Deus, se a gente for lá ver em Colossenses 2 e Colossenses 4, Colossenses 2:1, vamos lá. Colossenses 2:1. Pois quero que saibas, Paulo escrevendo, quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, porquanto não viram a minha pessoa. Eles não conheciam a Paulo, mas eles conheciam quem? Epáfras. Eles conheciam quem? Jesus Cristo, a quem Epáfras deve ter pregado para eles. Por quê? Porque Paulo está falando, ele tem por vocês luta, por quantos não viram ainda a minha cara. Então o problema não era quem estava vendo Paulo, mas ele sabia que estavam vendo a Jesus. Olha lá no versículo 4, eu te passei aí, versículo 4 de 12 a 13. Vou ler aqui. Saúda-vos, Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações. Epáfras não era qualquer um também, não. Ele aprendeu a palavra e orava para aquela galera. Fácil falar de Jesus assim. Ele estava em comunhão com Deus. Para que permaneceis perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Olha lá. Falou de Laodiceia. E aqui no 13 fala, pois dou-lhe testemunho de que em grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então, Epáfras ouviu de Paulo, em Efésio, uma verdade consistente que transformou a vida dele, que ele teve uma experiência com Jesus. Quando ele voltou para a cidade dele, que era Colossos, ele começou a ministrar e montou uma igreja. E aí ele vai para Laodiceia, ele começa a ministrar e monta uma igreja. E aí ele vai para Hierápolis, e são três cidades, uma próxima da outra, e começam a conhecer a palavra da verdade, que transforma. Epáfras, perfeito. Ali, Deus estava falando o quê? Paulo não precisava ir para esses lugares. Ele não precisava ir para toda a Ásia Menor. Porque quem era pregado o tempo todo? Pregue o nome de Jesus. Não adianta falar do pastor Paulo de Oliveira, do pastor Paulo do Nazário, do Paulo Friso, do pastor Nelson. Não é da Elisa, não é. Não é da Marina, não é de nenhum de nós. Nós temos que, porque na minha igreja tem um cara assim, não interessa. Pregue quem? Pregue a Jesus, o único, o Filho de Deus verdadeiro. Aquele que é o Cristo, que veio para nos salvar. É o Salvador da humanidade. Aquele que morreu, ressuscitou. Pregue claramente para as pessoas. E ele veio para na cruz derramar o seu sangue para limpar os nossos pecados. Fale abertamente, com liberdade. Peça estratégia para o Espírito Santo, não perca tempo. Mas ele morreu e ele ressuscitou e ele está agora preparando uma morada para a gente. É isso que a gente precisa, porque ele vai voltar e vai buscar a sua igreja e vai levar a sua igreja com ele, em nome de Jesus. Eu vou sorrir. Vocês não acharam que eu estou bravo. Eu só estou animado. Tanto Jesus quanto Paulo, eles fazem uma coisa que é interessante. Isso vai acontecer com a gente. Bom, quando Paulo fala de Epáfras, o tempo todo ele fala servo fiel, servo amado, servo diligente. Bom, ele fala algumas coisas. Vê lá, versículo 4, 12. É Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Falei versículo 4, 12? Ah, não. Esse é 17, bro. 12. Saúda-vos, pois, saúda-vos, Epáfras, a gente acabou de ler, né? Que é um de vós, servo de Cristo Jesus, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós nas suas orações. Está falando de Epáfras, grande servo de Deus. Vê lá, 4, 7. Ele vai falar de um outro cara. Tíquico, o irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor. Olha as qualidades desses caras. Paulo fala, tenho certeza que Jesus está falando. Olha a qualidade de cada um, ele está falando. De cada um de nós, poderia citar todos nós. Hein, Santilli? Olha a qualidade do Santilli. Olha. Vê lá, Colossenses 4, 9. Epáfras, que Tíquico, juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão. Já foi pregado aqui sobre Onésimo, no livro de Filemão, isso. Juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vós, fiel e amado irmão. Fiel e amado irmão. Olha que tremendo. Jesus está olhando e falando, olha lá. Olha, fiel e amado irmão está indo lá, falando a palavra, somente isso. Usa a estratégia do Espírito Santo. Espírito Santo, onde você quer me pôr? Aonde? Me manda, eu vou, eu estou aqui. Eu quero ir, eu sou Tíquico. Eu sou Onésimo, eu sou Epáfras, eu sou Paulo, eu sou Daniel, eu quero ser usado por ti. Envia-me a mim. Na Isaías fala assim? Alguém falou aqui também, hoje. Oh, valeu, alguém. Glória a Jesus. Povo, no Colossenses 4,17, delicadamente, Paulo dá um puxãozinho de orelha, que era aquele versículo que ele pôs lá. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Arquipo não estava cumprindo em plenitude o ministério que Deus pôs na mão dele. E nós? Quem já não recebeu talento? Deus deu um ministério e às vezes não está pondo em prática. Hein, povo? Quantos de nós? Deus está, inclusive eu estou nessa. Eu orei muito tempo para um pessoal que deu uma história lá e eles foram morar num prédio onde eu moro, em dois andares para baixo. Eu falei, é agora, vai dar certo. E as loucuras do dia a dia se foram. Eram quatro pessoas, uma vinha aqui na igreja, um está na Austrália, a outra vai para os Estados Unidos, dois estão em Nova York. Foram. Será que eu cumpri em plenitude? Quantas pessoas... Eu não sou de perder tempo, eu sempre falei para todo mundo, fala, ora. Às vezes é a última chance do cara, ora com ele. Mas eu não quero que Jesus venha e me dê um puxão de orelha e fale, olha, você não está cumprindo aquilo que eu pedi para você. Eu te dei um talento, eu te dei um ministério, e você não está... Eu não quero isso para mim. Eu quero ser como Epáfras, eu quero ser como Onésimo, eu quero ser como qualquer um desses aí, Tíquico e tantos outros que eram fiéis, que estavam entendendo a missão e o talento que Deus tinha dado para eles. Deus te deu muitos talentos. Deus te deu um ministério que você tem que buscar, e você tem que fazer, e você tem que falar a palavra. Deus abre portas de várias maneiras, com outras estratégias que a gente nem sabe. Ué, tem lá a Marina com o voluntariado. O Luiz falou aqui. Acabou de falar. Ei, você vai se dispor e fazer o quê? Falaram no fim de semana passado. Ei, você vai fazer o quê? Ei, você, igreja, vai fazer o quê? Eu quero fazer. O que nós vamos fazer? Caiu o copo d'água. E molhou tudo aqui. Ele está balançando. Ei, eu e você estamos sendo chamados para fazer algo, não esconda, tem gente que esconde o talento, que enterra o talento que Deus deu, não faça isso, não vamos fazer isso, seja livre, igreja, aproveita o Espírito Santo, busca do Senhor, conversa muito com Ele, pergunta, Senhor, aonde é agora? Espírito Santo, você já está preparando alguma coisa. Aonde eu vou fazer um reboliço? Eu quero fazer esse reboliço. Me envia-me a mim. Eu estou aqui. Essa é a minha hora. Eu quero ir. Não fique parado. Usa tudo aquilo que Deus tem derramado para você. Se envolva. Ah, mas o meu ministério não é ligar, não é pintar a sala do cultinho. Pinta a sala do cultinho. Meu ministério, eu não sei se era, mas eu fazia fantoche quando cheguei na igreja. Me diverti um monte, aprendi um monte da palavra. E eu arrumava os cabos do som, aprendi um monte. Porque eu ouvia, aprendi de trabalho, aprendi a amar, aprendi a suportar. É uma chance única esse lugar. Aproveite, se solta, fala, Espírito Santo, então, hoje à noite, me mostra onde eu quero ir, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Tá lindo de gravata. Gostei, lindo. Seja usado, então. Chegou há pouco tempo, tá 10. Nossa, Jesus. Irmãos, terminar? Vamos terminar? Vocês estão assustados? Eu falo muito rápido, muito nervoso. O Espírito Santo diz... Eu já fiz, eu estou pronto, está tudo pronto. Eu preciso de mãos que façam aquilo, aquele outro. Eu preciso de gente disposta. Disponível é bobeira, disposta. O Espírito Santo está falando, eu já fiz, vai fazer um reboliço lá na sua rua, lá no seu trabalho. Lá na escola, eu não sei, em outra cidade, por onde você andar, no metrô, o que vai acontecer, eu não sei. O Espírito Santo sabe, porque ele já preparou, ele enviou Paulo, ele já sabia. Estratégia tremenda, às vezes o Espírito Santo tem estratégias complexas. Essa de Paulo era bem complexa. Tanto que ele teve que ficar 2 anos, mas ele atingiu toda a Ásia. E ó, lá em Atos, abre aí, Atos 19, 11. Não, tá aqui, Atos 19, 11. Tá aí? E Deus... Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Quem é que faz os milagres? Deus. Não se preocupe, deixa com ele. Você só ser usado. Ele precisava das mãos de Paulo. Deus pode fazer? Ele é todo poderoso, ele pode. Lógico que ele pode. Faz assim, converte todo mundo. De uma hora para outra, Deus não faz assim. Ele trabalha diferente, porque ele é diferente. E porque ele é amoroso, e porque ele espera as pessoas ouvirem. E ele quer que a gente aprenda a trabalhar com ele. E ele quer nos usar, eu e você, ele quer nos usar. Ser livre, fala, eu quero, Senhor, eu preciso disso, eu quero me pôr à disposição, qualquer coisa, em todo tempo, pregue a palavra sobre Jesus, quem é esse salvador da humanidade, quem morreu na cruz, quem ressuscitou, prega, quem vai vir nos buscar, prega em tempo e fora de tempo, toda hora, prega, fala para baixo, fala para cima, para um grande, para um pequeno, fala, o mais importante, fale, todo tempo, amém, igreja? Deus é que faz, não somos nós. Deus é que faz, mas ele precisa da gente. Ele quer usar a gente. Não é que ele precisa? Ele quer, é o jeito dele. Deus é Deus. Depois lá na eternidade você pergunta, Deus, por que você quis me usar? Aí é vontade, não pergunte agora faça. E você vai ver o poder de Deus manifesto e pessoas se convertendo sem saber, você não vai ter nem ideia. Como Paulo não tinha ideia de Colossos, não tinha ideia de Laodiceia, não tinha ideia de Hierárquico. Sei lá. Qual que é o nome desse? Vamos orar? Vocês estão prontos? Oh, glória a Deus, aleluia! Tem que estar solto. Eu já contei aqui, não contei aqui do cara que falou lá no ônibus para mim? Não contei? Enquanto eles estão subindo na rua. Minha bolsa está cheia de dinheiro, glória a Deus, Jesus, eu recebo. Ah, é verdade, não era dinheiro, era o computador, que ele falou, esse computador, eu falei, muito, é verdade, mas eu gostei da parte do dinheiro, eu também quero. Deus falou, teve um acampamento de jovens, enquanto eles estão subindo, pode ser? Vou contar rapidinho essa história, aí depois a gente olha. Eu estive no acampamento de jovens, fui com as minhas filhas, há pouco tempo atrás, o ano passado, e aí a gente tava indo embora, era tarde, a pregação da noite, já tinha ido muita coisa, eu tava indo embora, aí a minha filha mais velha, pai, eu queria tanto um pão de queijo, aí eu voltei para pegar um pão de queijo, já tinha entrado no carro, já tava andando no carro, parei o carro, voltei. Quando eu entrei na porta para comprar o pão de queijo, lá na frente o pastor, cadê o Daniel Shimaev? Tava tudo escuro, né, não dava para ver, só tinha luz neles lá, aí, cadê o Daniel Shimaev? Alguns aqui ouviram isso. Aí ele falou assim, bom, então... Já que ninguém sabe onde ele tá, eu tava na porta ouvindo que ia comprar um pão de queijo. Aí ele falou assim, então Deus tá falando o seguinte, que pá, 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 começou a falar lá de púlpito. Que fique registrado isso. E foi embora. Eu falei, uau. Falou, Deus está te chamando, é sua hora agora. E foi embora. Tá bom. Passou-se um mês, menos de um mês. Estou indo para o trabalho. Resolvo não ir de carro, vou de ônibus. Aí pego minha esposa. Estou mandando no ônibus. Ela ia me deixar no metrô. Falei, não, vou de ônibus. Aí, onde você vai descer? Desce isso aqui. E peguei o primeiro ônibus. Lotado. Falei, ai, burro. Lotado o ônibus. Ponta a ponta, aqueles bipartidos. Chegou, falei, por que é que eu vim de ônibus, Espírito Santo? Então você tem alguma coisa nesse lugar. Daqui a pouco, na ponta de lá, um cara falando para todo mundo, Deus está falando isso aqui para você, Deus está falando aqui no peito, todo mundo, rindo do cara. E o cara falando, e eu todo vestidinho bonitinho para o trabalho, e o camarada lá no fundo falando, ai, esses crentes doidos, esses crentes não sei o quê. Ah, vocês estão falando do crente doido? Eu também sou doido, bem doido. Quando ele virou lá e falou assim, ei, você aí na porta? Falei, essa é comigo. Eu olhei, parei e falei, comigo? Isso, Deus está falando o seguinte. E ele repetiu as mesmas palavras do pastor no acampamento de jovens. Ei, igreja, fala, glória a Deus! Oh, é normal isso? Boa, uma irmã para bater palma. E aí, óbvio, agora é a minha hora. Aí eles, o cara é louco. Oh, e vou te contar um negócio, hein? Oh, teve um pastor que eu fui no acampamento de jovens, porque eu sou cristão, e falou as mesmas coisas que você está falando. Ele, glória! Ficava pulando lá no... Caiu de novo. Ele ficava pulando lá de lá, que nem um louco. Ah, foi muito legal. Aquilo encheu tanto meu coração, eu falei, Deus está falando comigo. Não esconda o talento, Daniel. Não esconda o talento. Não perca o ministério que Deus pôs na tua mão. Eu falei, sim, Senhor, já entendi. Já. E aí a gente veio conversando de lá até aqui. Dei o telefone, a história é longa. Um dia eu conto com mais calma. Vamos orar, igreja. Deus te deu algum talento. Deus te deu um ministério. Não esconda, não enterre ele. Use ele. O Senhor quer te usar. O Espírito Santo já fez uma estratégia. Ele já preparou alguma coisa. Se você acha que isso é para você, que o Espírito Santo vai fazer um reboliço na sua vida agora, e por onde você vai passar, eu queria orar com você. Se você quiser ficar sentado, você vem. Se você quer dar um passo de fé e mostrar para os lugares espirituais que você está disposto a isso, porque eles têm que ouvir, algum pastor falou aqui agora, acho que foi o Nazário, não é pela boca, né? Ele não leu o pensamento, o pastor Fabiano falou, ele não leu o pensamento, mas ele vê as nossas atitudes. Então vem aqui na frente, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem sentir vontade de orar também, suba aqui. Aleluia, Jesus. O pastor Paulo pregou há 2 semanas atrás. O Fernando pregou aqui. Ah, mas eu tenho pecados. Entrega para o Senhor. Ah, mas eu estou errado. Entrega para o Senhor. Ele vai fazer a parte dele. Você só confia, Jesus já morreu na cruz. É de graça. É de graça. Ele já nos purificou de todo pecado. É de graça, irmãos. Lugares celestiais, vocês estão vendo. É para ti, Jesus. O pastor Paulo falou, PhD, seja um PhD. Vocês lembram? 2 semanas atrás. Pobre, fosse de espírito, a glória é toda do Senhor, não é nossa. Nós diminuímos para que o Espírito Santo cresça e o Senhor apareça. Humildes de coração, seja humilde de coração, Senhor, eu não sei, mas eu preciso do teu poder, eu preciso do teu mover na minha vida. E dependentes de Deus, Senhor, eu vou depender de ti em todo o tempo. Amém? Feche o seu olho, vamos orar. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite, Pai. Senhor, que toda palavra, tua palavra diz que toda palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, e é para prosperar e frutificar, Senhor, e para aquilo que te apraz, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor deu talentos, o Senhor deu um ministério para cada um de nós, Senhor. O Espírito Santo já deve ter preparado tantas coisas. Não queremos perder, Senhor, não queremos deixar passar, Jesus. Nós precisamos reconhecer que dependemos de ti. Precisamos, Senhor, queremos ter corações humildes e que te buscam de dia e de noite, em oração, em jejum, na tua palavra, Senhor, para fazer aquilo que é a tua vontade. Espírito Santo, fala com cada um agora, Senhor. Fala, Espírito Santo, dos nossos corações. Fala, Jesus. Fala conosco agora, Senhor. Senhor, não queremos esperar mais. Nós queremos ser usados. Eu não sei se é no programa voluntariado, se é na viagem que eu vou fazer na semana que vem, quem for fazer uma viagem. Eu não sei, Senhor, se é no trabalho de pessoas que vêm de fora. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Nós precisamos ser usados por Ti, Senhor. Não há pecado que possa nos acusar, Senhor, porque foram todos pagos por um bom preço. Nós reconhecemos que estamos errados, Jesus, que nós dependemos de Ti. Mas eis-nos aqui, Jesus. Eis a Tua igreja. Envia-nos a nós. Envia cada um para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que nós precisamos fazer, Senhor. Põe a palavra na nossa boca, põe entendimento e sabedoria, inteligência em nosso conhecimento, Senhor. Usa cada um com a sua peculiaridade, Pai. Nem mais nem menos, porque é o Senhor que faz. Não há maior, não há menor, somos todos iguais, porque é o Senhor que faz. Em nome de Jesus, meu irmão, você vai falar com autoridade, com palavras de ousadia. Senhor, põe palavras de autoridade e ousadia na boca de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.